Amém. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Nós estamos, quem tem acompanhado a gente nessas semanas, nós estamos numa série sobre o reino de Deus. Você tem frequentado, tem participado com a gente? Quem já está assim nesse processo aí de 3 semanas? E hoje a gente encerra a nossa série sobre o reino de Deus. E não que a gente tenha esgotado todas as verdades sobre o reino. É que, na verdade, quando a gente fala de reino de Deus, a gente está no jardim da infância ainda, né? A gente sabe muito pouco. E hoje eu quero compartilhar um rabisco com vocês. Sabe aqueles desenhos que as crianças fazem? Pai, aqui é uma casa. E o pai fala, olha que lindo, mas é só uns riscos lá. Então eu quero compartilhar uns rabiscos com vocês do que é o reino de Deus. Então a gente segue nessa série que está sendo maravilhosa. Algumas semanas atrás, o pastor Michel trouxe a passagem da mulher do fluxo de sangue. Eu achei assim sensacional o que ele trouxe. E o Marcelo ficou impressionado com a figura ali da porta, né, que o pastor Michel usou, mas para mim a que mais me impactou foi a da cápsula. As parábolas como cápsula. Gente, que sensacional isso, né? Deus encapsulando verdades. Por que a gente toma remédio por cápsula? Para que aquele conteúdo não venha agredir o nosso estômago, então ele vai sendo aos poucos. Então Deus, ele precisa encapsular verdades para que a gente possa indo recebendo aos poucos, conforme a nossa capacidade de receber. Gente, meu marido é um mestre. Ele é fora do comum. Também te amo, amor. E eu quero seguir dentro dessas passagens que ele estava lendo em Marcos 5. E eu quero compartilhar com vocês também algo que eu fiquei meditando ali depois da mulher do fluxo de sangue. Eu fiquei meditando ainda nessa passagem. E quando nós lemos os evangelhos, a gente vê uma série de relatos de cura, de milagres, de sobrenatural acontecendo. E a nossa tendência é acreditar que os evangelhos, o foco do evangelho é sobre cura, é sobre libertação, é sobre salvação. E o foco do evangelho não é. Sabe que esses 4 livros ali, eles têm um foco, um tema principal, que é a fé. A fé é o tema principal dos evangelhos. Porque a fé, anote aí se você está cobrindo a sua semente, a fé é a moeda do reino de Deus. Então a fé é o que você precisa para entrar, para acessar, para desfrutar do reino de Deus. Não se conquista nada, não se faz nada, não se acessa nada sem fé. Fé é o requisito fundamental para vivermos o reino de Deus aqui na terra. Porque a fé, ela se apodera da realidade celestial. Cura, sobrenatural, milagres exigem fé. Vai exigir de nós fé. E sabe aí, uma passagem em Marcos 9:23, se você quiser colocar lá para mim, Marcos 9:23, eu vou só trazer um relato dessa passagem. Então, ali tem um dos pedidos mais singelos que eu vejo de um homem. Ele estava com um filho, já que desde a infância ele sofria com um espírito maligno, e então ele precisava de uma libertação para aquele filho. E ele vai até os discípulos e fala, pede para os discípulos para que eles possam libertar o filho dele, e os discípulos não conseguem libertar. Então esse pai vai até Jesus e fala, Jesus, eu levei o meu filho até os seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. E ele falou assim, por favor, se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele fala assim, se posso, se o Senhor pode. Gente, eu fico imaginando o rosto de Jesus, porque Jesus tinha muito bom humor, né? Eu fico imaginando a cena de Jesus, tipo, se eu posso? Se o Senhor pode? É essa a pergunta que você está fazendo para mim? Se eu posso? Ele responde, tudo é possível ao que crê. Sabe que quando aqui Jesus pergunta se eu posso, está dizendo assim, a limitação não está em mim, está em você. Na verdade, a limitação nunca está em Jesus, nunca está em Deus. A limitação está em nós. É nós que precisamos tirar essas limitações. E daí, tem uma outra passagem na Bíblia também, que Jesus, ele vai para a terra natal dele. E ali, quando Jesus entra na cidade, as pessoas que já conheciam Jesus falavam assim, ah, não é esse o filho de Maria e José? Não estão entre nós seus irmãos? E a Bíblia diz que eles não acreditaram nele, não deram valor a ele naquele momento. E a Bíblia deixa bem claro no versículo. E não pôde realizar muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Incredulidade de quem? Deles. Vocês entendem que não é Deus, Jesus, ele não se limita nem pela nossa falta de fé. O que limita é, nós limitamos o agir de Deus na nossa vida, não Deus agindo. Ele é poderoso, Ele é soberano, e nada do que a gente faça pode mudar isso. Mas nós deixamos de receber. Nós que precisamos de um milagre, que precisamos de fé. Jesus não precisa de fé, é nós que precisamos. E ali, quando Ele responde para esse pai: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. O pai faz uma oração, um pedido. Ele fala: ajuda-me na minha falta de fé. E talvez seja essa a oração que nós precisamos fazer. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Nós precisamos um aumento de fé, amém? Você precisa de um aumento de fé na sua vida? Quantos romperes, quantas lutas que você já está lutando há anos e que você não vê uma vitória, não vê uma solução, porque está exigindo mais fé de você. Quantas coisas que muitas vezes nós estamos lá, curas, milagres que nós estamos buscando e precisando, mas que exige de fé para que você possa acessar. Então vai exigir de nós uma medida maior de fé. A mulher do fluxo de sangue, que foi a passagem que o pastor trouxe, ela gastou todos os seus recursos humanos, ela tentou na medicina, com os médicos, ela tentou de tudo que ela podia fazer, e ela não conseguiu acessar a sua cura, até que um dia ela foi e tocou Jesus com fé. Então ela gastou todas as suas moedas, mas a única moeda que ela não tinha usado é a fé, porque a fé é a moeda do reino de Deus. Quando ela tocou Jesus com fé, ela sacou o poder dele, ela conseguiu extrair dele virtude e poder, e ela foi curada no seu corpo. Então a fé é essa moeda qual nós acessamos as coisas celestiais. E quantas pessoas agem da mesma forma como essa mulher do fluxo de sangue? Tenta de tudo, tenta de todas as maneiras. Já foram em todo tipo de lugar, procurando respostas, procurando soluções para os seus problemas. As pessoas vão atrás de estratégias humanas, de recursos humanos, e não conseguem achar uma resposta. Assim estava essa mulher. Mas Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que tem fé. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus 5 e permaneça com a sua Bíblia aberta. A gente não vai colocar ali no telão, porque eu quero que você olhe como é que essa história ela se desenrola. Abra a Bíblia em Mateus 5 e você vai ver como que as histórias da mulher do fluxo de sangue também se entrelaçam aqui nessa passagem que a gente vai ler. Marcos 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Daí, agora, uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Eu não vou contar a história, porque a gente já foi ministrada sobre essa passagem, mas eu quero entender aqui, que vocês entendam esse contexto. Jairo, então, vem até Jesus, pede com insistência: minha filha está morrendo, vem até a minha casa para salvá-la, por favor. Ele estava desesperado. E Jesus, então, vai com ele. No caminho, então, essa mulher que havia 12 anos sofria de enfermidade. Daí vocês já sabem a história. Vamos seguir lá no versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo pai e mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados. Vamos entender um pouquinho essa passagem. ali a gente vê no início, nós lemos então que esse homem Jairo, quem era Jairo? Jairo era um líder da sinagoga, ele tinha uma alta função na sociedade, porque era ele que lia as escrituras, e ele explicava as escrituras para o povo, ele que ensinava o povo a obedecer a lei. Este era Jairo. E tudo que nós vemos aqui, que esse homem conhecia da palavra, ele conhecia das escrituras, mas todo o conhecimento de Jairo não foi possível curar a sua filha. Ele conhecia toda a lei, mas isso não foi possível curar a sua filha, porque o conhecimento não acessa o reino de Deus, não é pelo conhecimento, é pela fé. Então não existe um curso, não existe um livro, não existe, eu vou ouvir muitas pregações, não adianta. Você pode ouvir para que isso gere fé, você pode ler para que isso gere fé, mas o conhecimento em si não vai fazer você acessar as coisas do reino, porque Jairo, ele conhecia as escrituras. A diferença da religiosidade, se você está anotando, a diferença da religiosidade e espiritualidade não é a quantidade de conhecimento, mas a tua capacidade de aplicar todo esse conhecimento. Então, é o quanto nós aplicamos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos. Isso que vai desenvolvendo em mim uma fé forte. As escrituras que Jairo lia, elas relatavam de um Deus que manteve sadio um povo durante 40 anos no deserto. Ninguém adoeceu, não houve doença, não houve enfermidade. E Jairo conhecia essa história. Mas saber história sobre Deus não muda a sua vida. Conhecer o Deus da história, sim. Quando você conhece o Deus da história, não história sobre Deus. E muitas pessoas acabam conhecendo história sobre Deus. Você precisa conhecer o Deus da história. É o Deus da história que muda a sua vida. É ele que vai fazer a diferença. Então nós temos esse homem aqui, Jairo, no Evangelho de Lucas, né? Porque eles são parecidos ali. Lucas, ele traz um detalhe a mais, né? Ele fala que era filha única de Jairo e ela tinha 12 anos. E ele traz ali esse dado de que era filha única. Então se coloca no lugar de Jairo. Você tem uma única filha, 12 anos de idade. Né? É interessante que 12 anos é o mesmo tempo que a mulher do fluxo de sangue estava sofrendo com aquela enfermidade. Então Jesus, comovido ali por aquele pedido de Jairo, ele vai com ele até a casa. Só que no caminho, enquanto ele está indo para a casa de Jairo, ele é interrompido por essa mulher. E sabe, eu fiquei pensando, eu fiquei parada aqui tentando entender essa interrupção. Porque muitas vezes a gente não está preparado para as interrupções dos nossos caminhos, sim? A gente não entende quando os nossos caminhos são interrompidos. Mas estava indo tudo tão bem. Por que isso agora? Por que fomos acertados por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Minha vida estava indo tão bem. Parecia que tudo estava bem. E de repente a gente é interrompido por algo que a gente não esperava. Jairo, ele não entendeu essa interrupção. Por que que Jairo... Entende? Por que será que Jesus parou e deixou Jairo esperando? Por que que Jesus parou e deixou Jairo esperando? Imagine você. Você está com uma situação de emergência em casa. E você sai desesperadamente atrás de alguém que possa te ajudar. E você encontra essa pessoa e essa pessoa está vindo com você. Mas no caminho alguém interrompe essa pessoa. E essa pessoa para ajudar outra. E nessa interrupção, o que é pior, a sua filha morre. E agora não tem mais o que fazer. Começa a imaginar o que passou na mente de Jairo. O que passou na mente dele. Lembra que eu falei que Jairo era um religioso, ele estudava as escrituras, ele era um homem religioso. Então na mente dele ele só enxergava a lei. Ele deve ter pensado assim, o que essa mulher impura, porque uma mulher com fluxo de sangue, pela lei, ela é impura, ela não pode ser tocada. Então ela não pode sair, ela tem que se resguardar. Essa mulher vivia isolada dentro da sua casa porque ela não podia conviver na sociedade. Então na cabeça de Jairo passou assim, o que essa mulher impura pela lei veio interromper, atravessou o caminho de Jesus? Se ela não tivesse atravessado o caminho de Jesus, a minha filha não teria morrido. Talvez foi isso que passou na mente de Jairo. Então essa parada aqui, ela tem um propósito. Se você pensar um pouquinho como que Jesus age, você vai ver que Jesus não perde uma oportunidade. Sim? Jesus, ele não perde uma oportunidade. Então essa parada aqui foi proposital. Tinha algo em Jairo que Jesus queria confrontar. Jesus queria mostrar algo para Jairo. Jesus, ele estava confrontando a mente rígida e a mente fechada e religiosa que Jairo tinha. Ele estava fazendo um confronto naquela mentalidade dele. Era como se Jesus falasse: Jairo, você só enxerga a lei, mas eu enxergo as pessoas. Jairo, sabe essa mulher aqui que você desprezou pela lei, que você está desprezando? Ela vale tanto quanto a sua filha. Jairo, eu estou fazendo uma coisa nova, Jairo, mas você não está entendendo. Eu quero derramar vinho novo, mas para derramar vinho novo, eu preciso de um odre novo. Eu preciso de uma mentalidade nova. Para aquilo que eu quero fazer na tua vida, você precisa ter uma mentalidade nova para acessar isso. Jesus está confrontando a mentalidade de Jairo, uma mentalidade religiosa. Gente, se vocês têm entendido o que está sendo ministrado nessa série, dessas 4 semanas, se você está captando, está absorvendo o que está sendo liberado, a chave que está sendo entregue aqui, qual é a chave? Expandir a mente, uma expansão da nossa mentalidade. É isso que nós temos recebido nesses dias aqui, uma expansão da nossa capacidade de absorver mais e mais verdades. Então Jesus para propositalmente, porque ele queria expandir a mente de Jairo e prepará-lo para o milagre que ele ia viver logo após. Então ele para e ele faz aqui: Jairo, fica aqui em stand-by. Fica aqui um pouquinho, você precisa presenciar o que eu vou fazer, porque a tua mente precisa se abrir, você precisa entender coisas que você ainda não entende. Então a expansão do reino de Deus, anote aí, a expansão do reino de Deus na sua vida é equivalente à sua capacidade de expandir a mente a fim de absorver mais verdades. Então a expansão do reino de Deus, ela sempre vai ser equivalente à nossa capacidade de absorver mais verdades. Sabe, o Watchman Nee, é um escritor já antigo, ele diz que o poder de Deus é como uma caixa d'água e ela está sempre cheia. Então imagina uma caixa d'água, ela está sempre cheia. O poder de Deus é isso, aquilo que Deus quer liberar. E embora a caixa d'água esteja cheia, é a bitola da torneira que determina o fluxo da água. Não adianta a caixa d'água estar lotada, cheia. Mas quem vai determinar a vazão de água é a bitola da torneira. É o quanto nós damos acesso, é o quanto nós abrimos. Então, se nós queremos uma maior vazão de água, não é enchendo mais a caixa d'água, porque ela está sempre cheia. É a gente dando espaço para o liberdade de Deus ser maior na nossa vida. E eu creio, gente, eu creio que Deus, ele quer liberar muito mais. Mas nós precisamos liberar também a nossa mente para que possa realmente fluir o poder de Deus. Tudo aquilo que está obstruído, tudo aquilo que está fechado, tudo aquilo que está interrompendo aquilo que é o fluir de Deus nas nossas vidas, nós temos que arrancar e nós temos que eliminar. Agora, como é que a gente faz isso? Né? Porque não adianta a gente só falar, você precisa expandir a tua mente, você precisa expandir a tua mente, mas a gente tem dado passos práticos. A gente tem ensinado, o pastor Michel tem ensinado passos práticos de como fazer isso. Na primeira semana ele falou sobre, quem estava aqui, abrir mão dos remendos, quem estava nesse dia. Mentes rígidas têm dificuldade de acessar o novo de Deus, porque eles estão presos a estruturas antigas. Então não adianta fazer remendo, porque uma hora vai estourar vinho novo em odres velhos, estoura a estrutura. A gente precisa renovar a mente para a capacidade de receber coisas novas do Senhor. Essa foi a primeira chave, então eu preciso abrir mão dos remendos. Segunda chave ali que foi dado, fazer confissões de fé, gente, o poder da declaração. Você vê aquilo que você confessa. Você não confessa aquilo que você está vendo. Você vê aquilo que você confessa. Primeiro você confessa, depois você vê. Então fazer declarações. Quem tem feito declarações de fé em casa? Amém. Terceira semana, pastor Michel falou sobre cobrir a semente, gente. Que coisa importante, o que é cobrir a semente? Você recebe uma semente e você aprofunda, coloca para dentro do teu coração, coloca debaixo da terra, porque uma semente que fica à margem, que fica à beira, ela vai ser comida, ela vai ser, o sol vai secar ela. Então a importância de você colocar para dentro, aprofundar, o que é isso? Você chega em casa e fala, mas deixa eu entender um pouco mais essa palavra de domingo. Deixa eu compreender um pouco mais. Deixa eu estudar de novo esses versículos aqui dessa mulher. Foi o que eu fiz. Eu fui para a mulher do fluxo de sangue e falei, Deus, quero aprender mais sobre isso. Eu quero entender um pouco mais. E foi aí que eu vi antes o que aconteceu ali com Jairo. Quando a gente vai para casa e a gente medita, eu estou cobrindo a semente, ela não vai ser roubada de mim, o diabo não vai tirar essa verdade de mim. Então essa verdade agora eu estou apropriando, me apropriando dela. E é assim que a gente tem que fazer toda semana, se apropria da semente, descobre a tua semente. Mas uma outra forma também de expandir a mente é fazer perguntas. A pergunta, ela tem um poder muito incrível de abrir a tua mentalidade, de expandir a tua mente. Por isso que Jesus contava parábolas, porque as parábolas geravam perguntas. Sim? As crianças aprendem como, gente? Quem é papai e mamãe aqui sabe? Por que isso? Por que aquilo? Né? O que está acontecendo? Eles estão expandindo a mente, eles estão fazendo perguntas, porque é um processo de aprendizado, de crescimento, e isso é importante. Os discípulos faziam perguntas que as multidões não faziam, a multidão ia embora para casa. Mas os discípulos falavam: Jesus, mas explica para nós essa parábola, nos faz entender o que o Senhor estava querendo dizer. Isto é, eles tinham sede, eles tinham uma vontade de aprender um pouco mais. Então faça perguntas, mas faça as perguntas certas. Porque muitas vezes a gente está passando por uma situação e a gente fica lá: ai Deus, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Essa não é uma pergunta boa. A gente precisa aprender a fazer as perguntas certas. Deus, o que o Senhor está me ensinando nessa situação? O que eu posso aprender aqui que está acontecendo nessa situação? Essa é uma pergunta boa. Então nós devemos fazer perguntas, mas nós temos que fazer as perguntas certas. Amém? Jesus então estava mostrando para Jairo que a mente dele estava limitada a leis e regras, e que dessa forma ele não poderia acessar o reino de Deus. Porque cura, gente, milagres, romperes, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Você quer viver cura? Você quer viver milagres? Você quer viver resposta de oração? Você precisa mudar a tua mentalidade. O que está limitando a tua mente? O que está limitando a nossa mente que a gente não consegue acessar? Jairo não conseguia acessar por causa de uma mente limitada. Sabe que podia parecer que Jesus não estava se importando com a urgência de Jairo. Se você ler essa história, você fala assim: nossa, mas Jesus não se importou que a filha dele estava morrendo. Por que ele parou para ajudar outra pessoa? Ele podia ter ido direto. Você acha que no meio daquela multidão não tinha um monte de gente enferma? Já parou para pensar que naquela multidão que comprimia e apertava Jesus, estava cheio de gente enferma? Por que Jesus parou justamente para essa mulher? Jesus para porque ele precisava ensinar algo para Jairo. E a gente muitas vezes acha assim: nossa, Jesus não se importou com a necessidade, com a urgência de Jairo. Você já sentiu que Deus está atrasando para a tua resposta? Já se sentiu assim? Nossa, eu estou pedindo e Deus está demorando a chegar com a minha resposta. Você acha que Deus chega atrasado? Você acha que Deus chega atrasado em alguma situação? Não. Nunca ele chega atrasado. Talvez tenha algo na tua mentalidade que precisa ser confrontado com a espera. Você já parou para pensar que talvez a demora significa que Deus está preparando você e que você não está preparado para as respostas das suas orações? E que às vezes Deus precisa colocar você em stand-by e falar: espera um pouquinho, porque eu preciso primeiro mudar a tua mentalidade, senão você não vai acessar toda a plenitude que eu tenho para você? E às vezes Deus nos deixa num tempo de espera que a gente não entende. E Jairo estava lá, naquele tempo, olhando aquela situação, porque Deus estava confrontando aquilo que limitava Jairo. E enquanto Jesus estava ali com aquela mulher conversando, algumas pessoas da casa de Jairo chegam e falam assim: olha, para de incomodar o mestre, porque a sua filha morreu, não tem mais nada o que fazer, é o fim. Vai comigo lá no versículo 36 de Marcos 5. Preste atenção nessas palavras. Olha só, versículo 36 de Marcos 5. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus, sem levar em conta tais palavras. Gente, olha isso aqui. Isso aqui mostra que Jesus não estava preso às informações desse mundo. Essa era uma informação humana. E Jesus não se importou com essa informação, porque essa é uma informação limitada a este mundo. Jesus, ele não se ateve nisso, ele não se importou com essa notícia. Você precisa lembrar que Jesus só fazia o que ele via o Pai fazendo. A Bíblia diz que Jesus só fazia aquilo que ele via o Pai fazendo nos céus. E aquilo que ele fazia nos céus, Jesus fazia então aqui na terra. Então essa não é uma informação que ele devesse se apegar. Ah, Jairo, a tua filha já morreu, não precisa mais fazer nada. E Jesus, sem levar em conta tais informações. Essa informação não é relevante para Jesus, porque a informação do céu era a mais importante. Qual é a informação que você tem dado importância? A dos céus ou a da terra? Qual é a informação que tem mais valor para você? Jesus, não quero ouvir isso aqui. Eu vou ficar surdo para essas informações aqui. Eu quero ouvir o que meu pai está fazendo. Entende que muitas vezes nós estamos dando muito valor para as informações que a gente ouve aqui, para informações humanas, para informações naturais. O que Deus está dizendo dessa situação? Não o que os homens estão dizendo da situação. É isso que você tem que perguntar a Deus. Eu ouvi essa informação, eu ouvi essa notícia, eu estou recebendo esse laudo, eu estou recebendo essa, eu estou vendo essa situação aqui na minha frente. Mas o que o Senhor está fazendo aqui agora? O que o Senhor está dizendo dessa situação agora? Isso é mais importante do que qualquer outra informação. Então Jesus pega, dirige-se para Jairo e fala assim: Jairo, tão somente creia, não tenha medo, tão somente creia. É como se ele se dissesse: Jairo, ignora essa informação aí, Jairo. Jairo, fica aqui comigo, ó, presta atenção, Jairo. Eu acabei de fazer um milagre para que você presenciasse, porque eu estou preparando você para o teu milagre, então você precisa ficar aqui junto comigo, olha para mim. Você presenciou um milagre, eu fiz isso para aumentar a tua fé, Jairo. Jairo, se você olhar para mim, você não vai afundar. É isso que Jesus está falando, Jairo. Ignora essas informações aqui humanas. Fica comigo, olha para mim. Porque se você olhar para mim, você não vai afundar. Foi o que Jesus falou para Pedro. Vocês entendem que Jesus estava preparando Jairo, colocando ele num ambiente de fé. É isto é, Jairo, não sai desse ambiente de fé. Não sai desse ambiente que você acabou de presenciar. Não deixa que essas notícias, essas má notícias te atinjam e coloque medo no teu coração. Tenha fé, Jairo. Fica nesse ambiente de fé, porque é tudo sobre fé, gente. A cura é sobre fé, os milagres, o sobrenatural, as respostas das nossas orações, o reino de Deus é sobre fé, é tudo sobre fé. Gente, Jairo tinha uma necessidade, mas ele ainda não tinha fé para viver um milagre. Jairo chegou com uma necessidade até Jesus, mas ele ainda não tinha fé para viver o milagre. Então Jesus para propositalmente, ele cria um ambiente de fé, coloca Jairo dentro desse ambiente, ele presencia aquele milagre, e aquilo que Jesus faz é um testemunho que ele fará de novo. Então Jairo está lá cheio de fé agora, e ele está indo para a sua casa, acreditando agora que a sua filha vai ser salva, e no caminho ele é interrompido por uma informação negativa: a sua filha já morreu. Jesus não se importa com isso. Jairo apresentou uma necessidade e Jesus, ele até se move, ele se moveu do lugar dele por causa da necessidade, mas milagres só são acessados pela fé. Milagres só são acessados pela fé. Tem uma outra passagem muito conhecida também, que é a mulher a mulher de Cananeia. Olha só o que acontece com ela. Ela chega para Jesus e também ela chega com uma necessidade. Ela pede: Jesus, a minha filha precisa de libertação. Sabe o que a Bíblia diz que Jesus, sabe o que ele faz? Ele ignora ela. Preste atenção o que Jesus fez com Jairo e o que Jesus faz com essa mulher de Cananeia. Olha só. Ele simplesmente ignora essa mulher. E ela insiste um pouco mais. Ele fala assim, quando ela começa a insistir, ele fala assim: não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Nossa, agora Jesus foi longe demais, né? Que arrogância, né, de Jesus. Como é que ele chamou essa mulher de cachorrinha? Não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Sabe qual foi a resposta dessa mulher? Daí ela fala assim: eu sei, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe que Jesus olha para ela? Grande é a sua fé. Vai para casa porque a tua filha está liberta. Quando ela chega para Jesus com uma necessidade: Jesus, liberta a minha filha. Não. Quando ela apresenta a fé para ele, ele fala: grande é a tua fé. E agora ela tem um sim, ela chega em casa e a filha está liberta. Vocês entendem que Jesus, ele não vai, os milagres nós não vamos acessar porque nós precisamos. Nós vamos acessar porque nós temos fé. Jesus, muitas vezes a necessidade que Deus permite a gente passar é para chamar a tua atenção, mas não a de Deus. O que chama a atenção de Deus é a fé. Grande é a tua fé. Uau, que mulher, tua fé pode ir. A gente vê nos relatos bíblicos: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Levante e anda, a tua fé te curou. O que, que é isso? É a fé da pessoa que ativou algo no espírito e que ela conseguiu acessar. Não era Jesus lá. Sim, Jesus tinha compaixão pela necessidade das pessoas. E eu não estou dizendo que Jesus não tinha, mas não era a necessidade que fazia que os milagres acontecessem. Era a fé, sempre foi pela fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Entende isso, que é pela fé. E nós precisamos acessar isso com fé. A própria mulher do fluxo de sangue. Gente, como eu falei, havia uma multidão apertando Jesus e uma multidão de gente necessitada. Sim ou não? Havia várias pessoas necessitadas, inclusive pessoas doentes, mas ela tocou com fé. Foi a única que tocou ele com fé, porque não é necessidade que vai mover Jesus. O poder de Deus sai dele quando a gente toca ele com fé. Precisa um toque de fé, não um toque de necessidade. Então nós precisamos entender aquilo que move os céus, que faz desatar todo o poder de Deus, é a fé. E nós temos sentido que essa igreja está entrando no nível maior de fé. Mas isso vai exigir de nós que a gente venha exercitar um pouco mais a nossa fé. A gente vai ter que usar, porque a gente fala aqui muito que a fé é como músculo, e a gente precisa exercitar. Talvez a gente tenha fé para curar uma dor de cabeça, mas existem coisas muito maiores que vai exigir de nós um nível maior de fé. E nós precisamos aumentar a nossa capacidade, nós precisamos aumentar isso. Nós não vamos expandir por necessidade, nós vamos expandir pela fé. O reino de Deus vai vir com poder, não porque nós precisamos de Deus, mas porque nós temos fé, porque o reino de Deus ele vem com poder, e é isso que nós vamos viver. Mas nós não conseguimos acessar o nível maior do reino de Deus sem aumentar o nosso nível de fé. Então nós precisamos ir para um nível de fé maior. E eu não estou falando aqui de fé para salvação. A fé para entrar na porta, como o pastor Michel trouxe, essa todos nós temos. E a fé, gente, a salvação é uma graça, é um dom de Deus, mas o reino se toma por esforço. A salvação se ganha, mas o reino se conquista. Nós precisamos exercitar a nossa fé. A salvação não tem esforço, ela é graça, mas o reino de Deus é tomado à força. E nós precisamos aumentar a nossa capacidade, a nossa força. Por isso que a gente tem que exercitar o nosso músculo da fé, para que a gente fique mais capaz e mais forte. Então, Mateus 17, 20 fala do reino de Deus comparado a um grão de mostarda. Olha lá, gente. Olha que interessante aqui. Não sei se vocês já viram um grão de mostarda. Mas olha o que diz Mateus 17, 20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Então nós temos aqui Jesus comparando a fé como um grão de mostarda. Fé tem tamanho. Ela tem um tamanho, ela é comparada a um grão de mostarda. E essa fé que eu estou falando aqui não é a fé da salvação. Essa fé é a fé para ver o impossível. Essa fé é a fé que acessa os milagres. Essa fé que a gente consegue acessar o reino de Deus. E essa fé vai exigir de nós que a gente se exercite mais ainda. Então ele diz ali: é igual um tamanho de mostarda. Então não é algo assim exagerado, algo que você não seja capaz. Deus ia ser muito cruel se nos exigisse algo muito grande que a gente não fosse capaz. Então ele fala assim: é um tamanho de um grão de mostarda. É essa a fé que eu quero de vocês. Deus não ia ser cruel conosco ao ponto de falar assim: Deus, mas que tamanho dessa fé que eu preciso ter para ver o milagre, para ver o sobrenatural? É uma fé do tamanho do grão de mostarda. Então ele tornou acessível para nós. Interessante que Jesus ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda. Olha lá, Marcos 4:30. Marcos 4:30. Então, fé e reino são ativados da mesma forma. Olha o que diz lá: disse mais: com que podemos comparar o reino de Deus? Ou que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Como nós vamos comparar o reino de Deus? Ele é comparado a um grão de mostarda, que ele cresce e se torna maior das hortaliças. Isto é, além de fértil tamanho, ela tem poder de crescimento, ela tem poder de expansão. O reino de Deus está sempre crescendo e a nossa fé precisa crescer equivalente, porque o reino de Deus quer expandir, o reino de Deus quer expandir sobre a terra, mas ele só consegue expandir à medida da nossa fé. Por isso que eu volto a falar, essa igreja está sendo chamada para um novo nível de fé, porque nós estamos entrando num novo nível de expansão. Então nós precisamos de fé equivalente a tudo aquilo que Deus quer fazer. Vocês entendem que Jesus parou falando: Jairo, eu preciso de uma fé equivalente àquilo que eu vou fazer logo mais na tua casa. Então tenha fé, Jairo. Eu estou aumentando a tua fé, eu estou injetando fé em você aqui, você não está percebendo. Eu preciso parar para te gerar fé. Jesus parou para gerar fé, para criar um ambiente de fé em Jairo, para que ele pudesse acessar. E tudo que Deus quer fazer na nossa vida, na sua vida, precisa de fé, de um maior nível de fé. A fé do reino de Deus, esse código de acesso ao mundo espiritual. Sem ela, nós não acessamos os benefícios do reino. Por isso que Jesus fala para Jairo: não tenha medo, não se desespere, apenas tenha fé. Gente, eu sei que tem momentos difíceis que a gente passa, que é difícil ter fé, vamos ser sinceros. Tem momentos tão difíceis que a nossa fé é testada ao extremo. É testada, eu sei como é difícil muitas vezes confiar. O medo tenta nos invadir. E é nesse momento que eu preciso não dar espaço para o medo. É nesse momento que eu não posso dar espaço para a dúvida. Porque se o medo entra, a fé sai. Se a fé entra, o medo sai. Eu ministrei esses dias sobre isso. Não tem como medo e fé estarem no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Não tem. Na tua mente, seja qual for o ambiente, na tua casa, na igreja, na tua mente, seja qual ambiente que seja. Não tem como fé e medo ocuparem o mesmo lugar. Um precisa sair para o outro entrar. Então eu preciso decidir que quando eu estou sentindo medo, quando eu estou sentindo dúvida, quando eu estou começando a ficar desesperançoso, eu preciso não deixar essas coisas entrar e eu preciso começar a me injetar de fé, de ânimo, de coragem. Eu preciso ir para um ambiente de fé, eu preciso me conectar com as verdades de Deus, porque isso vai gerando em mim mais fé para que eu possa viver nesse ambiente. Agora olha lá, versículo 37 ao 40. Olha que interessante essa parte. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Sabe essa parte? Os que choravam e pranteavam, naquela época, existiam os pranteadores profissionais. Eram pessoas contratadas quando havia um luto, né, um velório numa casa. Era contratado os pranteadores. E eles iam para as casas das pessoas só para chorar. E essa era uma função, então tinha muitos pranteadores naquele ambiente. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Olha só o que Jesus faz. Ele faz algo extraordinário aqui. Ele selecionou pessoas que tinham fé para trazer o reino de Deus. Ele fez uma seleção de pessoas para que elas pudessem trazer um ambiente de fé. Ficou de fora os incrédulos, os zombadores, os medrosos, os desesperados, os desanimados. Estes não presenciaram o milagre. Essas pessoas não presenciaram o milagre. Sabe por quê? Porque sentimento e pensamento têm presença. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos tem presença. Então tudo que era contrário à fé ficou para o lado de fora. Tudo que era contrário ficou para o lado de fora. Só que Jesus não faz acepção de pessoas. Na verdade, somos nós que decidimos se nós vamos ficar do lado de fora ou do lado de dentro daquilo que Deus está fazendo. Sabe que é uma decisão de cada um se vai ficar do lado de dentro ou do lado de fora daquilo que Deus está fazendo. Quando nós convidamos você para fazer parte dessa família, é porque a gente quer que você venha fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui, mas é uma decisão de cada um. A gente viver em unidade, convidando vocês para defender os mesmos valores, para viver a cultura da nossa casa. Isso é uma decisão de cada um decide. E essas pessoas decidiram de que lado que eles iam estar. E eles estavam lá zombando de Jesus, eles estavam rindo de Jesus, porque esse ambiente acabou influenciando. As palavras influenciam, as pessoas influenciam. Sabe que as pessoas, elas carregam as suas atmosferas pessoais para dentro dos ambientes. Se eu chegar na minha casa murmurando, reclamando, o que vai acontecer com o ambiente da casa? Vai mudar, meus filhos vão ficar agitados. Não é assim que acontece quando alguém chega nervoso da rua e com problemas e começa a xingar dentro da casa? Você sente que o ambiente muda na hora? Por quê? Porque eu estou carregando uma atmosfera para dentro da atmosfera da minha casa. Eu estou carregando uma atmosfera pessoal. Olha só, Pedro, ele fez a mesma coisa, Atos 9. Coloca lá para mim. Atos 9, 40 ao 41, olha só. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, havia uma menina que tinha falecido, olha só. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Pedro fez a mesma coisa. Uma menina havia morrido, chamaram Pedro para orar por ela. E ele entra no quarto de Tabita e ele fala assim: todos saiam. Todos saiam. Quem não vai cooperar aqui, que saiam, que fica fora daquilo que Deus vai fazer. Então ele tira todo mundo da sala. Jesus fala assim: vai entrar comigo só o pai, a mãe da menina e os três discípulos. Porque quando você for viver o teu milagre, te certifica de levar as pessoas certas com você. Você precisa colocar as pessoas certas dentro da sala. Você precisa, quando você for viver um romper, quando você for viver um milagre, você precisa das pessoas certas andando com você. Sabe, às vezes a gente fala assim: ah, mas o meu negócio não está prosperando. Eu não vejo romper na minha vida financeira. Observa o que está sendo liberado no teu ambiente de trabalho. Observa o que está sendo liberado. Às vezes a gente está lá com o casamento que precisa de um milagre. Mas primeiro cuida do ambiente da tua casa, dessa atmosfera. Talvez tenha que mudar as palavras que você está usando. Às vezes a gente está lá com um filho: ah, mas essa criança aqui não muda, nunca muda. Ah, é só apronta, é muito indisciplinada, é muito rebelde, é muito desobediente. Isso. Entende? Muda as tuas palavras. A gente muitas vezes está criando o ambiente que a gente quer viver. E ali essas declarações, talvez nós temos que mudar o ambiente, temos que mudar a palavra, temos que mudar o sentimento, temos que mudar a atmosfera. E aí a gente vai começar a viver os milagres da nossa vida. Mas enquanto a gente está declarando coisas negativas, começa a declarar que a tua vida é um inferno. Começa a falar isso todos os dias. Você vai ver como é que a tua vida vai se tornar. E tem pessoas que não cuidam disso e elas declaram e elas criam uma atmosfera. Jesus falou: vão ficar de fora, vocês estão rindo, então vão para fora. Vocês estão com medo, então vai para ficar fora. Porque eu quero só pessoas de fé. Eu quero pessoas que estejam na mesma sintonia comigo. Porque palavras têm presença. Palavras, elas têm poder de vida ou de morte. Nós precisamos conseguir reunir pessoas que falam a mesma linguagem que a gente. Porque isso é tão poderoso. Gente, nós temos a passagem da Torre de Babel em Gênesis 11. Sabe que a intenção da Torre de Babel, ela é totalmente errada. Mas o princípio da unidade não. Eles falavam uma só linguagem e eles estavam construindo uma torre que ia tocar o céu. Porque quando você consegue reunir pessoas para falar a mesma linguagem que você, para andar na mesma sintonia que você, você consegue todas as coisas. Você consegue viver todas as coisas. Agora a pergunta é: você está andando com as pessoas certas para viver o teu milagre? Você está andando com as pessoas certas para viver a resposta das suas orações? Será que a gente está cuidando disso? Por que será que Jesus chama só Pedro, Tiago e João? Por que esses três discípulos? Sabe que os estudiosos, eles dizem que Pedro, Tiago e João tiveram uma revelação, uma compreensão maior acerca da pessoa de Jesus e da sua obra. Então, Eles acreditam que eles, diferente dos demais, tiveram uma revelação maior, uma capacidade de receber verdades mais profundas sobre quem era Cristo. E João, ainda mais, né? Porque João teve a revelação do Apocalipse, a revelação lá na ilha de Patmos do fim dos tempos. Então João talvez tinha uma capacidade muito maior que os demais. Porque se você tem entendido desde o primeiro dia da série, a gente recebe de acordo com a capacidade. Então tinha a multidão, tinha os 12, tinha os 3 e tinha um ainda que estava recebendo muito mais que os demais. Porque a quantidade de comida é definida pela tua fome. Existe um banquete preparado para nós, mas a quantidade de comida que você come é de acordo com a tua fome. É a nossa fome que determina o quanto nós vamos receber das coisas de Deus. E sabe que esses 3 também, eles tiveram a revelação lá da transfiguração de Jesus em Mateus 17. Olha só, Mateus 17, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e seus irmãos Tiago e João, de novo os 3, né? E os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então esses 3 discípulos tiveram a revelação da glória, eles conheciam Jesus como homem, agora eles conheceram Jesus na sua divindade. Eles tiveram uma revelação celestial, o céu se abriu e eles viram Moisés, eles viram Elias nos céus. Então eles estavam naquele ambiente glorioso de céus abertos e eles falaram, né, vamos construir umas tendas, vamos ficar por aqui porque é tão bom esse ambiente. Porque olha só o que aconteceu hoje no louvor, esse ambiente celestial da presença de Deus, ninguém mais quer sair, sim? Ninguém mais quer parar e sair desse ambiente tão bom que é. Então imagina Pedro, Tiago e João lá naquele ambiente de glória, vendo a glória de Jesus. E eles estavam lá e eles não queriam sair desse lugar. Eles tiveram uma revelação dos céus. Quanto mais eu vejo do céu, mais eu sei como a terra tem que se parecer. Quanto mais revelação celestial você tiver, mais você sabe como a terra tem que se parecer. Por isso que Jesus conseguiu dizer, a menina não morreu, ela apenas dorme. Porque ele tinha uma revelação dos céus. Ele tinha uma revelação do céu, então a linguagem dele era uma linguagem dos céus. Os pranteadores, acostumados a ver gente morta, porque era a função deles, eles riram. Eles eram profissionais em gente morta. Não te cerque de pessoas profissionais em declarar o fim das coisas que Deus não disse que tem fim. Não te cerque de pessoas profissionais em trazer palavras negativas para você. E tem gente muito boa nisso. Pessoas que só falam negativo. Pessoas que só veem o lado ruim das coisas. Eles são profissionais, eles são muito bons nisso. Então os pranteadores, eles falam, a gente conhece gente morta, essa aí está morta. E eles começaram a rir de Jesus. E Jesus olhou para a menina e falou assim, ela não morreu. E ele falou isso de uma perspectiva celestial. Ele conhecia a vontade de Deus e ele declarou a vontade de Deus. Porque a fé é ver a realidade celestial e declará-la na terra. Trazer a vontade de Deus para a terra. Essa é a fé que nós precisamos ativar no reino de Deus. Porque gente, a única oração que Jesus ensinou foi o Pai Nosso, que é ver. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Agora, como é que eu vou orar a vontade de Deus aqui na terra se eu não sei como é que é no céu? Eu preciso conhecer a vontade celestial. Eu preciso saber como as coisas funcionam no céu. Quando eu sei e recebo isso por revelação, agora eu sei declarar isso aqui na terra. Porque às vezes até as nossas orações estão erradas. Porque se eu não conheço a vontade de Deus no céu, eu não sei trazê-la para a terra. Eu não sei orar ela aqui na terra. Então Jesus está falando assim, vocês vão orar assim, ó. Eu vou ensinar uma oração para vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Ele está nos ensinando, ó, pega a minha vontade do céu e declara ela aqui na terra. Pega essa realidade do céu e traz ela para a terra. Foi o que Jesus fez. Ele foi lá, tinha uma realidade natural aqui na terra, mas ele viu uma realidade, a menina não morreu, ela apenas dorme, e foi isso que ele declarou. Esse é o segredo de andar em fé. Como que nós podemos orar alinhado com o céu? Conhecendo a vontade de Deus. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Pela sua palavra. Eu preciso saber como o céu é parecido. Porque senão eu me impressiono com as coisas dessa terra. Eu me assusto com as coisas dessa terra. Mas quando eu olho para o céu, Senhor, eu estou vendo isso aqui me assusta muito. Mas qual é a tua vontade no céu? E você vai ver uma paz. Mesmo em meio ao caos, você vai encontrar uma paz, porque no céu tem paz. No céu há uma plenitude de paz. No céu está tudo sob o controle. Nada fugiu. Os homens podem perder o controle aqui, mas no céu ainda, o céu não perdeu o controle. No céu não tem confusão. No céu não tem dor, não tem doença, não tem lágrimas, não tem enfermidade. No céu há uma completa paz, um completo alinhamento. Então, onde nós estamos com a nossa mentalidade? Cheia da mentalidade do céu ou cheio da mentalidade desse mundo? E você vai falar aquilo que está cheio a tua mente. Nós vamos declarar aquilo que está cheio o nosso coração. A tua boca vai orar aquilo que está cheio a tua mente. Se a minha mente está cheia da vontade de Deus, se a minha mente está cheia da revelação de Deus, é isso que eu vou orar. A gente chama aqui de metanoia. Esse é o próximo curso que você vai fazer, amém? Quem já fez metanoia sabe, é um curso poderoso. E a gente fala sobre a transformação da mente, que está lá em Romanos 12, 2. Olha só, não vivam conforme os padrões deste mundo, isto é, não vivam na realidade deste mundo. Mas deixem que Deus as transforme pela renovação da mente. Para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, olha só esse texto. Ele está falando que existe uma vontade que é perfeita. É a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E para acessar ela, como é que eu faço? Renovando a mente. Eu preciso expandir a minha mente. Eu preciso pensar como Deus pensa, senão eu não vou conseguir acessar. Para mim provar a vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso passar por metanoia. O que é metanoia? Metanoia é mudança de mentalidade. Olha só lá em Mateus 3:2. Olha o que diz esse texto, Mateus 3:2. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Só que muitas vezes a gente acha que arrependimento é uma dor pelo pecado. Ah, estou me arrependido, estou sofrendo aqui, cheio de remorso, cheio de tristeza. Arrependimento no original é metanoia, que significa mudança de mentalidade. Só, sabe qual é a mensagem que está aqui dentro desse versículo? Mude a sua mentalidade. Tenha a mentalidade do reino que está se aproximando. Senão você não vai conseguir acessar esse reino. Se você não mudar a tua mentalidade, você não vai conseguir entender esse reino que está chegando. Foi isso que Jesus disse para Jairo: Jairo, a tua mente é muito rígida, muito limitada. Você precisa mudar a tua mente, porque o reino de Deus está chegando na tua casa. Ele quer invadir a vida da tua família. Mas a tua mente precisa mudar, a tua mentalidade precisa mudar. Vocês entendem o quanto é importante a gente viver metanoia? O quanto é importante a gente viver uma mudança de mentalidade? Porque se você não pensar como este reino pensa, você não vai conseguir acessar tudo que ele carrega. Se você não pensar como esse reino pensa, você não vai conseguir acessar tudo que ele carrega. Porque a ideia de Deus não é levar você para o céu, é trazer o céu para dentro de você. A ideia de Deus é que você receba dentro de você toda a revelação celestial e que você viva o reino de Deus na terra. O reino de Deus é para vir dentro de você. A Bíblia diz: o reino de Deus está onde? Onde está o reino de Deus? Ele está dentro de você. Ele está dentro de nós. Ele quer entrar dentro de nós, ele quer fazer parte da nossa vida. Mas para isso, para que o reino venha, eu preciso sintonizar na mesma frequência do céu. Eu preciso estar alinhado, assim na terra como é no céu, assim na terra como é no céu, assim na terra como é no céu. E eu preciso me perguntar: como é no céu? Como é o céu nessa situação? Como é o céu nessa situação? E nessa situação, como é que é o céu? E nessa situação, como é que é o céu? Eu estou alinhando na mesma frequência celestial. E você age de acordo com o céu, não de acordo com a terra. A terra é limitada. A terra é limitada, mas o céu é ilimitado. O céu não tem limites, então eu preciso entrar em concordância com o céu. Por isso que Jesus coloca na sala pessoas que estavam na mesma sintonia que ele. Por isso que Jesus coloca na sala pessoas, discípulos que iriam andar em concordância com ele. Olha lá que diz Mateus 18:18. Mateus 18:18 diz assim: em verdade lhes digo que tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa é uma oração poderosa que nós podemos fazer, que é a oração de concordância. Sabe o que, que diz ali a palavra? Quando dois de vocês concordarem. Concordar é sunfonel, da onde deriva a palavra sinfonia. Sabe o que, que é uma sinfonia? É soar juntos num campo harmônico. É quando os instrumentos ou as vozes estão cantando alinhados numa harmonia. Aquela voz divergente que canta fora do tom, ou aquele instrumento que está fazendo no descompasso ali do instrumento, a gente percebe, ele fica divergente. Agora, a questão é: a minha voz está soando divergente a de Deus, ou ela está soando concordando com Deus? Será que eu estou andando em concordância com Deus na minha vida? Será que eu concordo com Deus sobre a minha família? Você concorda com Deus sobre as tuas finanças? Você concorda com Deus sobre a tua vida, a tua saúde, o teu corpo? Você está concordando com Deus? Ou você está concordando com os teus sentimentos ou com o homem? Sabe, essa oração de concordância, essa oração feita do lado de Deus, onde você conhece a vontade de Deus e você declara, você ora de acordo com a vontade de Deus, porque você conhece a vontade dele e você ora essa vontade. Essa é a oração de concordância. É essa oração que ele falou assim: eu dou meu aval, meu nome está ali, eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Sabe, quando a gente ora no nome de Jesus, a gente sempre ora assim: Senhor, no nome de Jesus. Por quê? Porque ele dá a assinatura dele, ele dá o aval dele. Jesus falou assim: tudo aquilo que você pedir em meu nome, meu Pai dará, para que a alegria de vocês seja completa. Existe um poder na unidade, existe um poder na concordância. Quando você entra em harmonia com os céus e com pessoas, você entra numa oração como uma nota de uma música perfeita. Sabe por que Jesus chamou Pedro, Tiago e João? Porque eles conheciam o som do céu. Eles conheciam a música. Você consegue ouvir o que está sendo tocado no céu. E você traz aqui para a terra. E você começa a declarar aquilo que você está ouvindo nos céus. Esse é o grande segredo de nós vivermos com fé. Fé é algo acessível. Fé para o impossível é algo acessível a nós. Mas somente aqueles que conseguem entrar em concordância com aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos concordar com Deus naquilo que Ele quer fazer na sua vida.